que eu disse foi uma coisa muito simples, que foi truncada também aí. Foi dizer que o meu território, região do Vale do Cávado, é aquele onde há maior longevidade. E por acaso é nesse território que se bebe vinho verde, que se come arroz de pica no chão e que se come o doce abado de periscos. Se por acaso fosse o território, ouça até ao fim, se por acaso fosse o território onde a longevidade fosse menor, não tenho a mínima dúvida que olhariam para estes dados estatísticos e diriam: ah, é por causa do pudim abado de periscos ou por causa do vinho verde. Foi esta a explicação sobre o ICNF. Veja o vídeo, Sr. Deputado. Aquilo que eu peço é que a lei se respeite, é que a Constituição se respeite. Não é por acaso, e também já lhe disse, olha, devia ler a Constituição anotada de Gomes Canutilho e de Vital Moreira, porque se a for ler, vai ver que há o princípio da alteridade, vai ver que há o princípio da revisibilidade da lei e vai ver que a lei está feita para servir o interesse público e essa lei, sempre que o interesse público esteja em causa, como é evidente, deve ser alterada. Mas eu sei o que é que o Sr. Deputado está preocupado. É porque o Partido Socialista também é um empata com muitos empatas que não querem a transformação. É porque o Partido Socialista não quer a eficiência. É porque o Partido Socialista quer o situacionismo. E, portanto, veja aquilo que eu referi. E a moderação significa tudo isto. E há uma coisa que eu nunca... Oh, Sr. Deputado, há uma coisa que eu nunca deixei de ser. É de ser quem sou, é de reconhecer as minhas raízes, é de dizer aquilo que penso, é de ser frontal, mas depois também de ser sério, aquilo que o Sr. Deputado não foi aqui na sua intervenção.
Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro e senhores restantes membros do Governo, chegámos a este debate passados 2 anos da sua governação, num momento particularmente exigente para a agricultura e para as pescas. Um quadro estrutural marcado pelo envelhecimento de produtores, pelo despovoamento e pela perda de rendimento. Soma-se agora um choque conjuntural severo, as intempéries do inverno de 2026 que deixaram um rastro de prejuízo nas explorações agrícolas, nas comunidades piscatórias, um pouco por todo o país. O que fez o Governo, o que fez este Governo, justificou as suas inações com o passado. Apresentou um discurso de setor estratégico e de orçamento recorde. Porém, no terreno, persiste um fosso entre o anúncio e a execução. Sim, Sr. Ministro, sim, é verdade. Os anúncios e os planos não faltam, mas a execução e a concretização são muito escassas. E para o comprovar, vamos aos números, não são meus, Sr. Ministro, das confederações, dos organismos oficiais, nomeadamente de institutos que o senhor tutela. Primeiro, o déficit agroalimentar agravou-se em 2025 mais de 1.268 milhões de euros, atingindo 6.380 milhões de euros. Segundo, no setor das pescas, no ano de 2025, a faturação em lota caiu 14 milhões de euros, em apenas um ano, uma quebra de 43%. Terceiro, apenas 4% dos nossos agricultores têm menos de 40 anos. Para onde caminhamos? Só estes dados provam e demonstram que temos um Governo forte no anúncio e, por vezes, no envelope orçamental, mas muito fraco na execução e na chegada ao terreno. É isso que revela os números. E podia apresentar muitos outros que confirmam a existência de duas realidades, a do Ministro e a do setor. Ou melhor, a de Portugal do papel e Portugal real. Das visitas ao terreno, do trabalho da Comissão, dos dados das confederações, associações de agricultores, resulta uma conclusão clara. Os apoios são insuficientes e tardam em chegar a quem deles precisa. Famílias e empresas com casas, negócios e culturas devastadas continuam sem apoio do Estado Central, apesar de uma garantia vaga deixada por Vossa Excelência que ninguém ficaria sem ajuda. Muitos ficaram sem ajuda. Dou-lhe o exemplo dos pescadores da Carrasqueira, apenas 16 dos 29 pescadores foram considerados nos critérios. Os outros ficaram de fora. Na região de Leiria, as vítimas da tempestade de Cristma ponderam, palavras deles, abandonar a atividade. Em fevereiro de 26, o senhor anunciou 2,5 mil milhões. Em abril, apenas tinham sido pagos 3 milhões. Senhor Ministro, é tempo de começar a governar. É tempo de parar de anunciar sem executar. Os agricultores enfrentam hoje aumentos de custos superiores a 30% em resultado em todos os fatores das tensões do Médio Oriente. A resposta do Governo foi cerca de 20 milhões de euros que ainda não chegou ao setor. Não sou eu que o digo, são as confederações, associações dos agricultores. Ou seja, apoios ineficientes que não cobrem nem 10% do aumento dos custos e que chegam tarde ao terreno. Senhor Ministro, tem ideia da dificuldade que os agricultores hoje têm em produzir um litro de leite, um quilo de milho ou um quilo de trigo, arroz ou fazer um fardo de feno? Comparemos, Senhor Ministro. No início da guerra da Ucrânia, o Governo PS disponibilizou 150 milhões de euros. Em Espanha, o Governo disponibilizou mais de 500 milhões. Os agricultores espanhóis têm apoios mais rápidos, mais robustos que os portugueses. Sim, Senhor Ministro, é esta dificuldade com o aumento dos fertilizantes, energia, rações. Os nossos agricultores recebem menos, o resultado será inevitável. Perda da competitividade da nossa agricultura provocada por si, que a devia proteger. Concretizando, é isto que temos. Numa situação semelhante do passado, o Governo PS fez mais pela agricultura e não colocou em causa a nossa soberania alimentar. Como agora sucede, até me atrevo, Sr. Ministro, a imaginar o que muitos agricultores sentem hoje. Afinal, éramos felizes e não sabíamos. Sr. Ministro, conhece a história do moleiro? Conhece a história do moleiro? É que já vai na terceira reprogramação do PEPAC. Faz lembrar aquela história do moleiro que leva a saca de farinha para um moinho e ela desata-se 10 vezes. Ele reclama com quem a atou a primeira vez, sendo que ela tinha atado 9. Assim é com a reformulação do PEPAC. O senhor já reformou 3 vezes e parece estar pior do que era inicial. Assim estamos a hipotecar a nossa agricultura. Mas vou falar também do setor florestal, Sr. Ministro. Os dados são preocupantes. O senhor tem um corte de 44% na silvicultura sustentável. Cortou 58% nas medidas de prevenção em incêndios e recuperação pós-fogo. Cortou 30% nas taxas de apoio ao investimento de pequenas explorações. Menos 30 milhões para os baldios. Associações, corporações, movimentos de cidadão, todos se uniram, todos estão contra. Só o Sr. Ministro é que está certo. Estamos a hipotecar a floresta. Quanto à renovação geracional, o que é que temos, Sr. Ministro? Apenas a legislação de 2019 sobre o jovem empresário rural, sem instrumentos e sem condições efetivas, ficará no simbolismo, Sr. Ministro. Como explica que um governo que se diz tão preocupado com a coesão territorial tenha tanta dificuldade em fazer chegar ao interior e ao litoral, chega naturalmente. Permita-me mais uma analogia. Em Lisboa as soluções vão de carro, o interior parece que vão de carroça. O acordo da União do Mercosul é outro desafio, Sr. Presidente. O acordo da Mercosul irá pressionar os preços dos setores como a carne, o leite, o milho, o arroz e o mel, podendo ser uma oportunidade para o vinho, para a azeite e para a fruta, como todos nós sabemos. É urgente preparar o setor para que no brinde do acordo não sejam uns a levantar o copo e outros a pagar a rodada, Sr. Ministro. Está o Governo preparado para os impactos da lei do Estado da Natureza? Da lei do Estado da Natureza, mantém Vossa Excelência a posição que tinha enquanto era deputado, Sr. Ministro. Por tudo isto, termino com uma proposta, não com uma queixa. A agricultura precisa de mais do que um governo ou um ciclo eleitoral. Precisa de estabilidade. Por isso, lanço-lhe um desafio, um pacto estratégico multipartidário, multissectorial, que dê a quem produz aquilo que a política, por si só, nunca garantiu: a certeza do dia de amanhã. Estendo-lhe a mão para esse acordo.
Sr. Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro do Carmo. Não adianta insistir muito tempo numa mentira, sobretudo dados os factos e os números. Sr. Deputado, o Sr. Deputado apoiou um governo anterior, do Partido Socialista e da Geringonça, que apoiou numa situação muito mais grave os agricultores, passado um ano, e apoiou retirando dinheiro aos agricultores. Eu vou-lhe dizer, nós temos as contas feitas, em 2022 O Governo diz, da altura, e o Sr. Deputado, demos 313 milhões de euros. Sabe o que é que não diz? É que retirou 507 milhões aos agricultores. Eu digo-lhe as contas. Olhe, pedido único 2023 e 2024, retirou 100 milhões de euros em cada ano, Sr. Deputado. É fácil fazer as contas. 100 e 100 são 200. Avancemos. Não acha uma vergonha ter 200 milhões de euros no empréstimo bem e deitá-lo fora, que era dedicado ao regadio? É verdade, Sr. Deputado. É mais do que verdade. Olhe, a única coisa que não é verdade é que não eram 200, eram 220. Portanto, ainda é mais. Não acha uma vergonha ter reduzido em 31 milhões de euros a comparticipação nacional? Portanto, fazendo as contas, Sr. Deputado, retirou, contas certas, 194 milhões de euros, dizendo que ajudou os agricultores. Sabe o que é que nós fizemos? Reforçámos em 200 milhões de euros por ano o apoio ao agricultor. Também é fácil fazer as contas. 140 milhões de euros que passaram do segundo para o primeiro pilar. 60 milhões de euros numa resolução do Conselho de Ministros. 200 milhões de euros por ano. 200 mais 200 dá 400. Em dois anos, 400 milhões de euros de reforço. Mas também tentaram fazer uma outra coisa, desmantelar o Ministério da Agricultura. Acha bem que alguém que liderava o Ministério da Coesão tenha proibido os conselhos, as direções regionais da CCDR de falar com a Ministra da Agricultura da altura, numa tentativa de destruição da agricultura? Agora, eu agradeço muito a sua pergunta, porque vai-me possibilitar dizer o que é que fizemos. E já agora, na sua pergunta, dou-lhe uma outra novidade. É que também há um plano europeu para fertilizantes, onde no mínimo receberemos também aí 9 milhões de euros, a adicionar aos 20 milhões, mas numa estratégia que também tem de ser aposta na investigação para reduzirmos aquilo que são as nossas dependências, até nas algas, por exemplo, na questão dos influentes pecuários por causa do biometano. E, portanto, tudo isso está em curso. 10 milhões de euros para o gasóleo agrícola, que será pago durante o mês de junho e julho. Sabe quando é que vocês pagaram? Quando já estava tudo a crescer e passado um ano, esquecendo as regiões ultraperiféricas, algo que nós vamos colocar. Também fizemos outra coisa, Sr. Deputado. O gasóleo verde para os pequenos agricultores, fizemos antecipação. É que agora há previsibilidade e estabilidade. É que agora o pedido único é pago a tempo e horas. E até antecipado, como aconteceu neste momento. Para além disso, como sabem, já estão no mínimo os impostos neste momento em termos daquilo que é o apoio, por exemplo, para as pescas. E o Sr. Deputado vem dizer que baixou o volume financeiro, o montante nas lotas. É mentira. Aumentou o valor. Com menos conseguimos um melhor rendimento. Isto sabe o que é que se chama? Produtividade, palavra que o Partido Socialista parece não gostar. Apoio às tempestades, Sr. Deputado, 623 milhões de euros. Vou aproveitar para o informar. Orçamento de Estado, 50 milhões até aos 10 mil euros. Neste momento, 1.494 agricultores apoiados. PEPAC, 40 milhões. PEPAC Nacional para este objetivo, 50 milhões. Regadio, 20 milhões. IFIC, mais 20 milhões. Depois ainda temos regadio orçamento do Estado, 60 milhões. Viticultores, 22 milhões. APA, com cerca de 30 milhões. E depois parece que é mal dar-se garantias para empréstimos. 1.558 empréstimos aprovados para a agroindústria e para a agricultura. Isto significa 332 milhões de euros, Sr. Deputado. E depois algo que vocês nunca fizeram. Porque é que quando houve intempéries nunca pediram a reserva agrícola à União Europeia? Porque não sabiam ou porque não queriam, não quiseram? Sr. Deputado, são 30 milhões de euros, Sr. Deputado. Eu sei que para o Partido Socialista parece que é pouco. 30 milhões de euros para o apoio ao rendimento. Conclusão, temos apoio até aos 10 mil euros, dos 10 mil aos 400 mil, dos 400 mil aos 1,2 mil.